RFI convida.
Elcio Ramalho.
O Prêmio Nobel da Paz este ano foi atribuído à Campanha Internacional para a Abolição das Armas Nucleares e um brasileiro faz parte do comitê gestor dessa entidade. Christian Wittmann, professor da Unipampa, Universidade Federal do Pampa, no Rio Grande do Sul, nosso convidado de hoje. Bom dia, Christian Wittmann.
Bom dia a todos que nos escutam.
E justamente a atribuição do Prêmio Nobel da Paz à ICAN, como é conhecida a sigla, né, na Campanha Internacional para a Abolição das Armas Nucleares, chama atenção para a luta contra esse tipo de arma no mundo. Aliás, uma preocupação bastante atual. Primeiramente, Christian, como é a atuação da ICAN e qual é a, tem sido a função dela em todo o mundo?
Em primeiro lugar, é de se ressaltar que essa temática da luta contra as armas nucleares não é nova, ela não é recente, ela remete já à época de Hiroshima e Nagasaki, né, e a todos os testes que foram provocados. Mas a ICAN, ela recebe esse prêmio hoje por um reconhecimento do diferencial do seu trabalho. É uma rede de organizações, são mais de 450 organizações em 101 países, que trabalham de forma coordenada e efetiva a fim de uma estratégia diferente, né? O reconhecimento da ICAN se dá em decorrência dessa nova estratégia, ou seja, reconhecer e divulgar e sensibilizar sobre o impacto catastrófico de uma detonação nuclear, seja acidental ou não, pode causar então consequências globais.
Agora, Christian Wittmann, o que a atribuição do Prêmio Nobel vai mudar no trabalho da ICAN?
Então, esse Prêmio Nobel é um reconhecimento a esse esforço de organizações, mas também um reconhecimento às vítimas desse armamento. E traz como consequência positiva, inevitavelmente, o fato de que há uma maior disseminação e sensibilização da comunidade internacional sobre a necessidade de avanço pela proibição. Então, esse prêmio nos traz uma maior legitimidade para continuar falando sobre esse tema e também uma maior responsabilidade, porque agora mais pessoas ao redor do mundo, em certa medida, confiam no nosso esforço para seguir adiante nesse tema.
Em relação justamente a seguir adiante e essa nova, digamos assim, responsabilidade nova ou essa legitimação dessa responsabilidade da campanha, quais os próximos desafios da ICAN e o mais imediato deles, na sua opinião, Christian?
Olha, vamos dizer assim, o nosso trabalho ele não é de hoje, mas ele parece que teve um novo começo no dia 20 de setembro. Não remeto exclusivamente ao Prêmio Nobel, mas também ao 20 de setembro de 2017, porque a partir dessa data nós tivemos concluído o nosso grande objetivo a curto prazo, que era o estabelecimento, a adoção e a assinatura de um tratado que proíba as armas nucleares. E isso foi feito no dia 20 de setembro, para minha dupla felicidade, o Brasil foi o primeiro país a assinar esse tratado. Então, com a assinatura desse tratado, o nosso trabalho ele recomeça sob uma nova perspectiva. Então, agora os nossos esforços estão voltados de uma maneira muito profícua para a universalização desse tratado. Isso significa o quê? Aumentar sensivelmente o número de países que assinem, pressionar os países para que ratifiquem esse tratado o mais rápido possível para que ele entre em vigor. Então, o nosso objetivo a curto prazo é conseguir 50 ratificações desse tratado para que ele entre em vigor e seja um tratado juridicamente vinculante. E a partir daí trabalhar então para a universalização, o aumento de países e futuramente então a médio e longo prazo a completa erradicação dessas armas.
É preciso convencer países, por exemplo, como os Estados Unidos, a própria Coreia do Norte também, que está aí no centro das preocupações mundiais para confirmarem o engajamento com esse documento?
Sem dúvida, Elcio. A gente acredita que é possível chegar ao ponto de ocorrer um desarme nuclear. Claro que não é imediato, não é no curto prazo, mas no curto prazo nós temos questões muito importantes a serem desenvolvidas, como é o aumento da estigmatização dessa arma. A gente não pode conceber, enquanto sociedade, que alguns países estabeleçam a sua doutrina militar, a sua doutrina de segurança interna, com base na ameaça de aniquilação do mundo inteiro. Então, nós não podemos ficar, né, estarmos numa situação de, vamos dizer assim, de desconforto pela ameaça de que, por um ímpeto pessoal, e a gente tem visto vários governantes que agem de maneira um pouquinho mais impetuosa a partir das suas perspectivas pessoais e não a partir da consulta de especialistas, que podem, eventualmente, vamos dizer assim, autorizar uma detonação nuclear. Então, obviamente, a gente espera que esse tratado possa aumentar e vai aumentar a estigmatização dessa arma, a ponto de que nós tenhamos cada vez mais restrições ao financiamento, por exemplo, de atividades relacionadas com armas nucleares, a empresas que estejam ligadas a esse desenvolvimento. Nós esperamos que as comunidades locais estabeleçam restrições, assim como a gente vê, por exemplo, nos tratados e nas questões ambientais, onde governadores, comunidades específicas adotam posturas contra a postura majoritária do país, a gente já vê um avanço, e esse avanço gradual certamente vai levar à sensibilização desses governantes de países que possuem armas nucleares a, eventualmente, então, abrir mão dessa tecnologia. A gente espera que isso ocorra no curto espaço de tempo, embora também tenha a ciência de que talvez isso demore um pouco.
Agora, Christian Wittmann, na sua opinião, qual é a extensão dessa crise nuclear que o mundo vive atualmente? A gravidade dela.
Olha, essa crise nuclear, em primeiro lugar, a gente tem que ter bem bastante ciência de que essa proliferação horizontal de armas nucleares pode, se nós não tomarmos medidas, ela pode aumentar, né? Porque no momento em que alguns países, ao fundarem a sua doutrina de segurança em armas nucleares, no momento em que eles não demonstram qualquer esforço específico para o seu próprio desarmamento, eles incentivam, acabam por incentivar outros países a terem armas nucleares, porque eles também, eventualmente, se entendem como numa perspectiva de que essas armas possam lhe dar alguma garantia de uma não invasão, por exemplo, né, estrangeira. E isso, na realidade, ameaça toda a sociedade. O que nós temos defendido bastante claro é que não existem mãos boas para armas ruins. Isso é uma frase muito, muito clara, né? De que não existem pontos de vista, não existe governante bom para arma ruim. Então, o que acontece? No momento em que a gente vê, após a Guerra Fria, um certo silêncio sobre a existência de armas nucleares, isso nos preocupa. E essa sensibilização é também uma das formas que a ICAN tem de divulgar esse assunto. Então, por exemplo, pós-Guerra Fria, nós ficamos, em certa medida, acostumados a crer que alguns países poderiam ter armas nucleares e outros não. E aí se tornou uma situação normal, a ponto de que nós esquecemos, por exemplo, do risco também de uma eventual detonação não proposital. Um acidente pode acontecer, né, onde são estocadas, armazenadas essas armas. E isso vai trazer, então, uma consequência global inevitável, tal qual uma detonação intencional. E por isso, então, que nós precisamos entender que essa crise nuclear, ela não é somente uma crise da tensão entre dois países ou uma organização internacional como a OTAN e um país específico. É uma crise em decorrência da existência dessas próprias armas.
Agora,
e volto a frisar, não existem mãos boas, não existem governantes bons para armas que são tão destruidoras como essa.
Christian Wittmann, você faz parte do comitê gestor da ICAN, e como é que a campanha está se preparando para receber o prêmio lá em Oslo no dia 10 de dezembro?
Pois, para mim é uma felicidade dupla em não só fazer parte da ICAN, mas também participar do comitê gestor da organização desde 2014, no final, segundo semestre de 2014, a gente foi convidado e tentamos desempenhar isso da melhor maneira possível, dando, né, a orientação política e administrativa de como a organização vai ter enfrentado todos esses desafios e para nossa felicidade, ter conseguido esse sucesso nesses objetivos postos e o reconhecimento hoje do Prêmio Nobel da Paz. E assim, né, a organização ela tem, são das 450, 10 acabam fazendo parte então desse comitê gestor. E esse comitê gestor já se reuniu, inclusive hoje de manhã, obviamente pelos mecanismos disponíveis na internet, porque são vários fusos horários e pessoas nos mais distintos lugares, para tentar se reunir e já começar a discutir. Então, né, as nossas preocupações, elas estão girando desde em torno das preocupações logísticas, por exemplo, né? Você deve imaginar, Elcio, que a quantidade de pessoas da delegação da ICAN vai ser bastante enorme, pessoas, né, simpatizantes da organização também devem estar em Oslo, além da comunidade como um todo, a imprensa, governantes. Então a gente está esperando uma alta participação no dia 10 de dezembro. E isso também gera preocupações de como, onde é que vão estar hospedados, o deslocamento, a questão de vistos, e também as preocupações de que oportunidades serão dadas, então, que oportunidades existirão para nós divulgarmos a nossa campanha, quem, né, irá efetivamente receber o prêmio. Então há uma... existem várias opções disponíveis, né? Não foi tomada nenhuma decisão final, porque justamente é muito prematuro agora, sem uma conversa prévia com a Academia Nobel, para ter algumas definições maiores. Então a gente precisa ter esse contato, mas obviamente né, o comitê está muito entusiasmado e agora já estão agendadas reuniões, né, durante a semana e a cada semana, com vias a melhor, vamos dizer assim, organizar a nossa presença na Noruega, em Oslo, no dia 10 de dezembro, para receber esse prêmio.
Muito obrigado, Christian Wittmann, membro do Comitê Gestor da Campanha Internacional para a Abolição das Armas Nucleares, que ganhou o Prêmio Nobel da Paz deste ano. Muito obrigado, Christian.
Eu que agradeço. Que os dias espetaculares da ICAN possam, então, contagiar os dias de todo mundo e que essa alegria realmente contagie e dissemine essa preocupação que a ICAN tem em prol de toda a comunidade. Muito obrigado pela oportunidade e um bom dia a todos.